Shazam pode ou não enfrentar Adão Negro? Agora, responsabilidades? Shazam sabe como usar seu poder? Essas e outras perguntas você vai encontrar aqui no podcast A Hora do Otaku. Bora nessa! Bem, galera, como vocês sabem, todos estão no hype Shazam, Fúria dos Deuses. O que Shazam trouxe para a gente no DCU? Porque sabemos que agora o DCU tá competindo com a Marvel. E se tá competindo com a Marvel, meu filho, bagulho vai vir doido. Bem, Shazam, Fúria dos Deuses. Começa com Shazam tendo a responsabilidade de juntar toda a equipe. Porque, digamos, depois de acontecimentos de Shazam 1 lá em 2017, a equipe meio que se desviou, né? Por mais que eles sejam familiares, cada um tá no seu quadradinho, cada um tá no seu quadrado. O Capitão Trovão, que é o fiel escudeiro do Shazam, tá num hype de, digamos, cantor solo. O cantor tava na equipe e agora decolou sozinho, tá ligado? Então, Shazam, o Billy, tenta juntar toda a equipe e nisso eles são chamados de fiascos do Brooklyn, né? Por que eles são chamados de fiasco do Brooklyn? Porque eles salvam as pessoas, mas, tipo, destroem a cidade. Aí as pessoas meio que... Aí as filhas de Atlas entram como ele quebrou... Como o Billy quebrou o cajado lá nos acontecimentos do Shazam 1, as filhas de Atlas saem desse cajado, saem do reino delas para atacar o nosso reino, que é o planeta Terra. E nisso, o irmão do Billy, o Fred, digamos, ele se apaixona por uma das filhas de Atlas, só que ele não sabe que é uma das filhas de Atlas, que tá usando o amor dele para chamar a atenção do Shazam, para que eles querem pegar os campeões desse universo. Eles querem derrotar os campeões desse universo. Por quê? Ah, Victor, por que as filhas de Atlas querem derrotar os campeões dessa terra? Lembrando que se você não assistiu, não escute esse podcast, porque ele tem spoilers. E muitos spoilers. Isso é um resumo total de todo o filme que eu assisti. E eu posso te dizer, vale a pena você assistir. Shazam tá impressionante. Tá à altura da Marvel. Se muitos críticos falaram que não, mas eu assisti, eu vi, eu tive emoções verdadeiras. Eu chorei assistindo. E você vai saber por que eu chorei ao longo do podcast. Então, Shazam encontra as responsabilidades de juntar a equipe e tal. E o Fred quer ser livre, porque o Billy tá prendendo muita equipe. Então ele começa a soltar a equipe. Porque o Billy vai fazer 18 anos e tá com medo de, digamos, ser expulso de casa. Coisa que não vai acontecer, né? Isso, tudo isso acontece, as filhas de Atlas entram, desunem as filhas de Atlas vê que a família deles é bem mais unida que a delas e tentam se unir. Nisso, a irmã do meio, mata a irmã mais velha. E aí, eles deixam a cidade numa redoma. E aí, torna todo esse contexto fantástico, porque tá fantástico Shazam. E aí, tudo isso acontecendo, o Billy descobre que prender a família dele não vai adiantar em nada. Então, as filhas de Atlas tiram os poderes das filhas deles, da equipe dele, e tornam o Billy um cara responsável. Digamos, ele sabe que ele precisa ter responsabilidades como um herói, que ele não é mais uma criança, e sim um grande herói. Então ele começa a ter responsabilidades, e nisso ele marca uma grande batalha contra a última filha de Atlas, porque a outra, a mais nova, perdeu os poderes por causa da irmã mais velha. E nisso ele se alia à irmã bem a mais velha que morreu, e junta poderes. E nisso ele marca o DCU, o cinema, com a seguinte frase: prendi muito vocês, mas descobri que não posso prender vocês pro resto da minha vida. Cada um tem que ter suas vidas e seguiremos assim felizes. Desculpa, Fred, acho que agora tenho responsabilidades a fazer. Fecha aspas. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele largou. Ele pode ser o Shazam brincalhão estilo Homem-Aranha, mas agora ele tem responsabilidades a fazer. Responsabilidades essas que ele tem um mundo para salvar. Bacana. Ele foi e marcou a época, a batalha Adão Negro, Shazam versus Dragão de Mágica e a Feiticeira. Bem, foi uma luta bacana. O fogo mágico destruindo a roupa do Shazam. O Shazam, digamos, recarregando o cajado, abastecendo o cajado e soltando toda a força, explodindo a redoma e se matando. Foi muito épico. E você vê o Fred, a atuação do Fred, chorando ao ver o Billy morto. Então ele vê que não valeu a pena se separar da equipe. O Fred ali aprende que todos ou nenhum, a frase que mais marca no filme. Então, digamos, chegou a reta final, o mago tá lá, todo mundo, a família do Billy, enterrando o Billy. Nisso chega a Mulher Maravilha e eles dizem: não tem como a gente recuperar a terra e o cajado, pois as filhas de Atlas e o único deus que tinha, que era o Shazam, morreram. Então a Mulher Maravilha se revela que ela é uma deusa atlântica e aumenta os poderes do cajado e faz o Shazam voltar à vida. Quando o Shazam volta à vida e vê a Mulher Maravilha, ele se sente, digamos, o machão que salvou o mundo e vai pra cima da Mulher Maravilha, e a Mulher Maravilha solta a seguinte frase: continue salvando o mundo, jovem Billy, e vai embora. E nisso eles voltam pra casa, cada um com sua vida, o Fred namorando a filha mais nova de Atlântica, do Atlas, né? E o mago volta todo repaginado, no século 21, e solta a frase: fiquei muito tempo preso em cavernas, masmorras e prisões, agora quero viver a minha vida no mundo de hoje. E nisso eles acabam o filme e marcamos o primeiro pós-créditos, que é a equipe da Amanda Waller indo atrás do Shazam para formar a Sociedade da Justiça. Para quem leu as HQs, os gibis, sabem que a Sociedade da Justiça nada mais é do que a segunda maior força que tem para combater o mal no mundo. Formada por Shazam, Dr. Destino, Falcão, Capitão Átomos e diversos outros super-heróis, além de Superman e Batman, Capitão América. Batman trazendo os grandes heróis, grandes vilões também. E o Billy solta a seguinte frase: por que se existe Sociedade da Justiça, sendo que existe a Liga da Justiça? Dois nomes não batem. Aí ele solta a quarta parede, quebrando a quarta parede, como no filme inteiro ele fez. Por que não é Sociedade dos Vingadores? Ele solta também a frase: moça, você não sabe, mas eu assisti vários filmes do Velozes e Furiosos e o que mais importa é a família. Entenderam? Ele solta a seguinte frase: esse dragão é tão mal feito que parece até que ele foi feito em CGI. Ele quebrou a quarta parede, galera. Ele está estilo Deadpool. Sério mesmo. E na última cena pós-créditos, a gente vê o vilão do primeiro filme fazendo um pacto com uma lagarta. Mas não sabemos se é o Capitão Cérebro, ou inimigo da Liga dos Jovens Titãs, ou se é um inimigo novo que, que saiu das HQs fresquinha para o DCU no cinema. Então não sabemos. E você? O que você acha que vai acontecer com o Shazam? Será que Shazam está, digamos, páreo para o Adão Negro agora? O Adão Negro, o Shazam ainda não chegou no patamar do Adão Negro. Tem que sofrer muito mais ainda para chegar no patamar do Adão Negro. E tá de igual para igual com o Adão Negro. Lembrando, galera, se você não assistiu, por favor, não escute o podcast até o final. Pois você pode meio que sofrer alguns spoilers. Claro, eu não contei tudo sobre o filme. Contei algo resumido. Mas você pode sofrer alguns spoilers. E quando você chegar na hora do filme, você vai falar: poxa, não valeu a pena assistir, pois o Vitão já falou tudo lá na hora do Otaku. Então, se você gostou, dá um clique no gostei e segue a nossa página mais uma vez também. É isso aí. Não sei se tem clique no gostei no Spotify. Tem? Não? Acho que não. Mas é isso aí, me segue. E tamo de volta, voltando. Sempre quando tem lançamento de animes, filmes, séries, eu estou por dentro. Ah, também recomendo vocês assistir Your Hero Class, maior série dorama que tem. Ela foi lançada ano passado, mas eu tô começando a assistir. E logo mais vou trazer resumos pra vocês. É isso aí, meu nome é Vitor Está. E acabou mais uma hora do Otaku. Espero vocês na próxima, tudo bem? É isso aí, ativa as notificações, bota no alarme que logo mais eu vou estar. Põe no calendário do celular, porque eu vou voltar com notificações direto. E agora não vão ser mais vídeos curtos, vão ser vídeos longos. Beleza? Valeu!